Jeremias, capítulo número 35. Nós vamos ler alguns versículos salteados, porque é muito extensa a palavra. Diz assim o Senhor: palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Aleluia. Versículo 5: e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou que nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, nem edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo o quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e tudo fizemos, segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Versículo 12: então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras, diz o Senhor? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberão. Antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinastes os ouvidos e nem me obedecestes a mim. Aleluia. Feche seus olhos agora. Rei da glória e Senhor desta igreja, papai, no nome de Jesus Cristo, teu filho amado, nos colocamos mais uma vez diante de ti para, Senhor, buscar o teu poder, Senhor. Papai, eu rogo a ti a tua unção sobre a tua igreja, sobre a minha vida, Senhor. Usa-me agora, Senhor. Fala conosco, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa este povo que veio te buscar esta noite, Senhor, desejando algo novo, algo especial de ti, Senhor. Desejando ser tocado por ti, ser edificado por ti, ser alimentado por ti, Senhor. Responde o teu povo, Senhor, da glória. E cabassúria, lecandalalabaxeia, serebicandalalabaxeias. Porque a tua palavra é como fogo, Senhor, e como martelo que despedaça a pedra, Senhor. Que esta palavra agora, Senhor, seja, Senhor, completamente, Senhor, diretamente enviada ao coração da tua igreja, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para a tua glória e para a tua honra. Somente para isso, Senhor, para a tua glória e para a tua honra. Amém, meu Senhor. Graças a Deus, eu seja louvado, exaltado e seja glorificado. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmão, você ouviu essa palavra? É uma palavra que talvez nem todos tenham entendido, porque nós lemos alguns versículos salteados. Mas esta palavra falava de um povo, os recabitas, né? Filho de Recabe. E este povo, eles eram nômades, ou seja, eles não tinham morada fixa, viviam peregrinando. Uma hora estava num lugar, outra hora estava em outro lugar, e esse povo estava ali em Jerusalém, habitando em Jerusalém nessa época. Porque Nabucodonosor perseguia algumas nações, e dentre as nações que ele perseguia, uma delas era onde esse povo estava. E eles se mudaram para Jerusalém. E Deus se usou de um exemplo, chamou Jeremias e pediu que Jeremias fosse ao encontro deste povo e convidasse algumas das pessoas desse povo para ir até o templo. E lá no templo, Deus pediu que Jeremias oferecesse vinho a estas pessoas. Jeremias fez isso, levou esse povo até o templo e ofereceu vinho. Falou: toma do vinho. E eles prontamente rejeitaram tomar do vinho, porque eles disseram que eles jamais tomariam vinho, nem eles, nem suas mulheres, nem seus filhos, porque o seu pai, né? O seu pai havia dito a eles que eles jamais fizessem isso. E eles obedeciam ao seu pai e honravam o seu pai para não fazerem aquilo que eles tinham assumido de compromisso para não fazer. E Deus usou isso de exemplo para dizer da frustração no coração de Deus em relação à atitude do seu povo, que era um povo que era cuidado por Deus, que tem Deus como seu pai. E esse povo, que deveria honrar Deus com as suas palavras, com as suas atitudes, não obedeciam ao Senhor. E o exemplo que Deus deu foi de um povo que não tinha nada a ver com ele, com Deus, que obedecia ali uma instrução dada pelo seu pai. Na verdade, não era o pai, era o avô, né? Eles chamam a descendência de pai, né? E nós, irmãos amados, se nós olharmos para os dias de hoje, se você olhar para a sua vida, olhe para a sua vida, olhe para as circunstâncias que muitas vezes estão ao seu redor, e quantas vezes, irmãos amados, as pessoas estão deixando de honrar Deus. As pessoas honram toda a sorte de outras pessoas, né? Honram, né, os parentes, honram os patrões, honram os filhos, honram os pais, honram toda a sorte de situações que estão ao seu redor, e nem sempre estão honrando com as suas atitudes Deus. Embora Deus esteja falando, embora a palavra de Deus revelada na Bíblia seja claríssima em relação àquilo que Ele deseja de nós. E nós, irmãos, temos que entender a vontade do Senhor sobre as nossas vidas e honrá-lo. Honrá-lo acima de qualquer situação que esteja ao nosso lado. Porque muito nós fazemos pelos nossos filhos, muito nós fazemos, né, pelos nossos pais, e nós devemos fazer muito também pelo nosso Deus. O teu Deus deveria ser honrado em todos os sentidos pela sua vida através das suas atitudes. Eu tenho um exemplo, irmãos. A gente aprende a viver com Deus. A gente aprende a amar a Deus. E esse amor e esse sentimento que a gente sente por Deus, às vezes, irmãos, nos incomoda em relação a algumas atitudes, né? Eu estava até conversando com uma pessoa ontem, eu falei sobre isso. Normalmente eu escrevo a mensagem bíblica que é enviada semanalmente para a igreja, eu escrevo ou quinta-feira ou sexta-feira, porque sexta-feira é o dia de enviar o boletim da igreja com a mensagem bíblica. E nessa semana eu não consegui escrever o boletim da igreja na sexta-feira. Eu só fui conseguir escrever no sábado, escrever a mensagem bíblica no sábado pela manhã. E lá por volta do meio-dia, uma hora, não me lembro bem, eu consegui distribuir o boletim da igreja para todas as pessoas que constam ali na lista de e-mails. Mas aquilo me incomodou de muito, mas me incomodou demais, porque, né, a honra a Deus, o meu compromisso com Deus é enviar aquilo na sexta-feira. O meu compromisso com Deus é fazer com que aquilo aconteça toda a semana naquele dia. E eu me incomodava e falava: devia ter feito ontem à meia-noite, devia ter feito ontem às 11 horas da noite, devia ter feito ontem, não importa em que horário, mas eu deveria ter feito ontem, porque o meu Deus, o nosso Deus, merece toda a honra, merece, né, tudo aquilo que nós temos que fazer para Ele. Ele é o primeiro, e é Ele que nós devemos honrar em primeiro lugar. E se eu não fiz, é porque alguma coisa aconteceu no lugar de Deus, né? Alguma coisa se encaixou num lugar que Deus estava encaixado, né? O espaço de Deus foi substituído por alguma coisa. É lógico, irmãos, que é um exemplo isso. É lógico, né, que se eu tivesse que expor aqui o meu caso, a minha causa, obviamente que os irmãos entenderiam claramente, mas não é o objetivo aqui. O que eu quero te passar, o que eu quero que você entenda, é que nós temos que olhar para Deus de forma diferente. Não é porque Deus não está ao nosso lado nos cobrando, é que nós não devemos honrá-lo com as nossas atitudes e com os nossos compromissos. Porque Deus é o maior bem que nós temos nesse mundo. Deus é a melhor coisa que nós temos nesse mundo. Por que não honrá-lo como tal, então? Por que não honrá-lo como tal? Nós cantamos uma canção aqui, interessante, né? E tem uma frase assim importante, que é uma declaração assim extrema de amor a Deus, né? E a gente cantou assim, né? Príncipe da paz, só por ti eu viverei. Não foi assim? É assim mesmo? Só por ti eu viverei? Só por ele eu viverei, né? Príncipe da paz, só por ele eu viverei. É muito profundo. É muito profundo aquilo que nós louvamos aqui. Mas não adianta nada você louvar se não representar a tua atitude. É muito profundo uma palavra de adoração como aquela que nós cantamos aqui. Extremamente profunda. Tem um outro trecho que eu não lembro. Eu sou muito ruim para música, né? Eu vou sempre no embalo, né? Se não for no embalo, eu não consigo. Me perguntaram uma vez por que eu não gravo um CD. Eu falei, irmãos, eu não quero, né, não quero competir com os cantores gospel. Aí eu ia, né, né? Brincadeirinha, né, irmãos? Mas nós temos que nos compenetrar naquilo que é Deus para as nossas vidas mesmo. Porque cantar é fácil, louvar é fácil, adorar com palavras é fácil. Mas as nossas atitudes devem representar a nossa fé. As nossas atitudes devem representar as nossas palavras, porque é isso que interessa, porque as palavras pouco importa se não vierem acompanhadas de atitudes. Não vierem acompanhadas de atitudes. E o Senhor Deus, irmãos, Ele está sempre olhando para nós e desejando encontrar em nós um povo diferente. Não adianta você querer servir a Deus ou ser chamado de filho de Deus se você não for diferente, se você não for como está descrito na Bíblia, se você não se portar como Deus escreveu na Bíblia. Não se compare, irmãos amados, com aquilo que você vê ao teu redor, porque muitas vezes aquilo que você vê ao teu redor é uma ilusão, é uma mentira. Se compare com aquilo que o Espírito Santo de Deus requer de você, cobra de você, com aquilo que está escrito na Bíblia. Porque hoje em dia a gente vê toda a sorte de atitudes no meio evangélico que muitas vezes vão levar pessoas para o inferno. E por comodismo, né, por ser bom, as pessoas se comparam àquilo, se comparam àquelas pessoas para fazerem aquilo que lhes é mais agradável ao corpo, mais agradável à alma, deixando de lado aquilo que é bom para o espírito, que é bom para a vida. Nós temos que compreender isso. Você tem que entender que Deus requer de você, que Deus requer de você mudanças, que Deus requer de você adoração, que Deus requer de você compromisso, que Deus requer de você uma vida diferenciada, que depende dEle, que depende exclusivamente dEle. E a palavra que o presbítero Alain citou aqui, daquela mulher, daquele testemunho, vai claramente ao encontro disso que nós estamos falando, porque o Senhor Deus é aquele que cuida de tudo que nós necessitamos que seja cuidado. Nos protege, nos guarda. E era aquilo que Deus queria fazer com o povo de Israel, porque Jeremias, você sabe, Jeremias profetizou a época em que Nabucodonosor invadiu, né, e destruiu Jerusalém, levou cativo o povo de Judá, o povo de Israel, para a Babilônia. E Deus tentou evitar isso de todas as formas. E o próprio Deus falou assim: eu mandei os meus homens, eu mandei os meus profetas, começando a falar, começando a pregar de madrugada, e eles não foram ouvidos, porque a palavra de maldição dada por Deus era para não ser cumprida por causa da atitude do homem, porque Deus sempre buscou a conversão, como ele falou aqui nesta palavra: começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, para vós permanecerdes na terra que eu vos dei. Que palavra, né? Como Deus é bom, irmãos. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Mandou uma palavra de alerta, de destruição, e disse: olha, vocês serão destruídos, a minha cidade será destruída, a cidade santa será destruída, o meu templo será destruído, vocês serão escravos mais uma vez. Mas ele não estava dando uma revelação. Deus não estava mostrando através do profeta Jeremias uma revelação. Deus estava dando um alerta. Deus estava alertando e mostrando aquilo que iria acontecer se não houvesse uma mudança, se não houvesse uma transformação no meio do povo, porque a ideia de Deus não era que houvesse a destruição, mas a ideia de Deus é que houvesse a conversão. Mas a palavra de Deus sempre se cumpre. Se não se converter, vai acontecer. Se converter, não vai acontecer. E aquilo que Deus estava falando, estava alertando, estava dizendo, mostrando. E quantas vezes Jeremias foi usado por Deus? Jeremias, irmãos, ele sofreu demais, porque Deus mandava umas palavras para ele muito difíceis de serem dadas, e ele ia até o rei, até o rei de Israel, até o rei de Judá, e profetizava e dizia assim: olha, Nabucodonosor vai te destruir, Nabucodonosor vai destruir essa cidade. E quantas vezes ele foi preso, chicoteado, porque teve que falar da verdade. Uma vez Deus chamou, das inúmeras tentativas de Deus, porque Deus não tentou uma vez, Deus tentou inúmeras vezes, das inúmeras tentativas de Deus, certa vez Deus chamou Jeremias e falou assim: Jeremias, chama aí um escriba, manda ele escrever num rolo de papel, manda ele escrever tudo aquilo que eu tenho te dito nesses 25 anos que você tem profetizado. E ali Jeremias mandou escrever uma por uma as palavras proféticas de Deus, as palavras proféticas de Deus. Escreveu. Aí Deus mandou que ele lesse no meio dos príncipes de Israel, dos filhos dos reis. Ele foi lá e leu. Os filhos dos reis deram ouvido e falou: vamos levar até o rei. Aí levaram até o rei. Sabe o que o rei fez? Começaram a ler. O rei pegou o pergaminho, rasgou no meio, jogou no fogo. Jogou no fogo. E mandou prender Jeremias. E Baruque, que era o escriba, aquele que tinha escrito. E Deus não se cansou. E chamou Jeremias de novo, falou assim: chama de novo o escriba. Escreve de novo, porque aquilo que você escreveu, aquele rei destruiu, e ele será destruído por causa desta atitude. E ele falou, e olha só o que Deus fez: e nenhum dos seus filhos terá mais direito ao trono de Israel. Pensa que Deus é bobo, hein? O homem pinta e borda com Deus e vai sair livre? A palavra de Deus, irmãos, ela é uma palavra destruidora. Ela edifica e ela destrói. A palavra de Deus, ela é firme, eficaz, e Deus não aceita. Deus jamais aceitará que aquilo que ele está enviando seja rejeitado. Deus não aceita isso. Todos que desprezam a palavra de Deus um dia arcarão com as suas atitudes de forma terrível. Terrível. Todos aqueles que estão desprezando, jogando no lixo, todos aqueles que estão ali entendendo que é nada aquilo que Deus está falando, estão tantas vezes desprezando, um dia se dobrarão diante do Senhor e serão ali lançados no lago de fogo e enxofre. Receberão daquilo que Deus tem falado. Receberão daquilo que Deus tem falado. Irmãos, viver ao lado de Deus vai muito além de acreditar que Deus existe. Vai muito além. Viver ao lado de Deus pressupõe que você esteja agradando a Deus, para que Deus possa falar contigo, para que Deus possa estar ministrando ao teu coração palavras que vão te alegrar, palavras que vão te ensinar, que vão te direcionar, que vão conduzir você por um caminho bom. É isso que Deus quer fazer. Quantas vezes, irmãos amados, inúmeras vezes, eu já me senti angustiado, como talvez aquele pai se sentiu naquela situação que ele estava vivendo ali, angustiado por circunstâncias da vida. E todas as vezes, irmãos, que eu coloquei uma angústia nas mãos de Deus, todas as vezes que eu peguei a minha angústia e coloquei ali no altar do Senhor, em oração, a resposta de Deus, ela foi imediata, ela foi instantânea, mas instantânea. A resposta, a palavra de consolo, a palavra de motivação, a palavra de exortação, ela foi imediata. Imediata, irmãos. Como foi para aquele papai que estava angustiado com a situação que estava ao seu redor. Nós temos que aprender a viver ao lado de Deus. Nós temos que aprender a viver sentindo Deus, a viver sendo amparado por Deus. E olha, irmãos, viver ao lado de Deus vai muito além do que de você ouvir palavras maravilhosas, palavras aquelas que, né, as pessoas às vezes querem ouvir, né? Deus falando assim: oh, filhinho amado, como eu te amo tanto, oh, filhinho amado, oh, como eu estou feliz contigo. Irmãos, Deus não vai fazer isso conosco, porque não é necessário, simplesmente porque não é necessário. Deus, ele vem a você para te orientar, para te motivar, para te exortar quando é necessário. Quando não é necessário, ele não vai falar contigo de forma que você entenda que é Deus. Porque Deus fala conosco através da palavra do louvor. Deus fala tanta coisa, nos ensina todos os dias tanta coisa. Mas o pessoal, você com Deus, você, o indivíduo, a alma, né, recebendo de Deus ali uma revelação, uma resposta, é algo muito especial. É algo muito especial. E isso Deus faz, porque você precisa disso. Nós, como homens, precisamos disso. Algumas vezes nós vamos precisar. Nós vamos precisar ser amparados por Deus. Não aqueles que estão longe, irmãos, aqueles que estão longe. Aqueles que estão pecando, aqueles que estão tratando Deus de forma leviana, eles terão que ter um encontro com Deus primeiro. Eles terão que se converter primeiro. Eles terão que se transformar primeiro, para depois receber isso. Não adianta você, com uma postura indigna, uma postura que não busca, que não ora, que não se consagra, não adianta você querer receber um contato que é somente reservado para aqueles que estão próximos, somente reservado para aqueles que estão colocando no altar de Deus as suas causas. No altar, o que significa? Estão se colocando ali nos pés do Senhor. E aquele que não está, não consegue fazer isso, irmãos. Aquele que não é fiel, não consegue. Porque precisa obedecer a Deus primeiro. Porque precisa primeiro se colocar como Deus quer, para depois haver a comunhão. Não há comunhão se não há acordo. Não há como você ter comunhão com uma pessoa se você discorda completamente de tudo aquilo que ela faz. Não pode haver comunhão. Não existe chance de comunhão se nada que você faz vai de encontro a que a outra pessoa acha que você deve fazer. Comunhão significa mistura. Mistura. E essa é uma questão tão séria, irmãos. Tão séria. E eu estava, vou falar aqui, é uma questão pessoal, tem coisa é muito pessoal, mas é um pensamento e você julga como você quiser. É tão sério isso que hoje, na eleição, na hora do voto, eu comecei a pensar, eu não concordo com fulano, não concordo com ciclano, né? Vou votar porque o prefeito atual, que eu voto em Jundiaí, o prefeito atual está indicando o outro, não vou votar porque... Se não tem comunhão, irmãos, vota em branco. Para que você vai, né, dar ali, né, o teu apoio? Para que você vai dar o teu voto de confiança para aquele que você não acredita, para aquele que você não crê que vai fazer algo bom? E existe, você pode falar assim, nosso pastor, que pastor anticívico que nós temos aqui hoje, né? Que pastor que está pregando coisa terrível, uma oportunidade dessa, né? Vai rejeitar uma oportunidade dessa, irmãos. É melhor você ter paz consigo mesmo do que você votar por pressão e depois você ser um dos culpados por certa malignidade que aconteça em determinado lugar. Você fala assim, mas eu sou uma andorinha, uma gota d'água. É, mas o oceano, ele é composto de um monte de gotas d'água. De um monte de gotas d'água. E é lógico que a gente espiritualmente entende. Eu espero que você entenda aquilo que eu falei a respeito disso, porque foi uma visão espiritual, não foi uma visão carnal. Uma visão espiritual, eu não quero ter comunhão com aquilo que eu não concordo. Eu não vou entrar em comunhão com aquilo que eu não acredito. Eu vou entrar em comunhão com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu concordo. Eu acredito em Deus. Eu acredito em Jesus. Eu acredito nas palavras do Senhor. Portanto, eu tenho tranquilidade em poder dizer, eu faço. Eu tenho tranquilidade em poder dizer, é assim que tem que ser. Nós temos que aprender a viver ao lado de Deus, que Deus não é velho, Deus não está no céu e você está na terra, Deus está ao seu lado. Deus está desejoso disso que eu estou falando, irmãos. Deus está querendo que isso aconteça, é o desejo profundo do coração de Deus. Deus tem desejos em relação à tua vida, acredite nisso. Deus tem desejos em relação à tua postura, às tuas atitudes, acredite nisso. Deus quer se revelar a você todas as vezes que você necessitar. Deus quer se revelar a você para que você possa ser direcionado e não errar. Irmãos, teve um pastor que veio aqui, a pastora que pregou aqui no chá da igreja, a pastora e o pastor, eles são muito usados por Deus. Estava conversando com ele e ele... Pastor Carlos, ali na sala pastoral, ele falou assim para mim, pastor, teve um irmão que um dia queria me apresentar um missionário tal. E ele, como eu, nós não temos muito disso, né? Tudo bem. A gente não vai buscar. Deus revela, Deus traz, Deus faz, né? Meu interesse não é ir atrás de pessoas que oram, fazem revelação para lá, fazem revelação para cá, porque Deus é a revelação. Deus vai se revelar nas minhas orações. Deus vai se revelar nas minhas buscas. Deus vai se revelar, né, quando eu necessitar. É isso que Deus faz. Então eu não saio por aí. E às vezes Deus usa o que Ele quer para se revelar, né? Pode ser um sonho, pode ser uma palavra, pode ser um irmão. Ele falou assim, olha, e o homem queria me apresentar, e falava, vai jantar em casa, eu vou te apresentar o missionário tal, o evangelista, não é ser missionário, é evangelista. Aí não deu certo, deu certo, até que deu certo. Aí ele estava falando assim, aí o homem olhou para mim e falou assim, ó, Deus tem uma palavra para você. O evangelista falando para o pastor Carlos, estava comigo aqui. Aí o pastor Carlos Diz que ele falou assim: ah, então tá bom, irmão. Depois você me diz qual é a palavra, né? Sabe, né? A gente tem a mesma visão espiritual. Aquele jeito, né? Que a gente sabe quando Deus fala e quando Deus não fala. E você tem que saber disso também. Porque Deus vai te tratar ao ponto de você entender quando é Deus falando e quando é o homem falando. Eu sei quando Deus fala através de um profeta, e eu sei quando é o homem que está falando por causa de determinadas coisas que acontecem comigo quando aquela palavra está sendo lançada. Então quando eu sinto X, né? Eu sei que é de Deus. Quando eu não sinto X, eu sei que é do homem. E aí aquele acabou, jantaram ali, aquele homem falou assim: agora vamos orar. Aí o pastor, eles começaram a orar, e aí o homem começou a falar. Começou a falar assim, e olha a revelação: tal dia, de tal mês, de tal ano aconteceu isso contigo. E depois, tal dia, tal mês e tal ano aconteceu aquilo outro contigo. E começou a falar, e começou a falar, e começou a falar. E tem coisas que, segundo o pastor Carlos falou, ninguém sabia, a não ser ele mesmo, nem a esposa dele sabia. E nós, irmãos, muitas vezes, o homem, muitas vezes, começa a depender muito, muito, das pessoas que estão ao seu redor, dos homens, das mulheres de Deus que estão ao seu redor, para serem edificadas, quando na verdade tem que buscar a comunhão, tem que buscar o dom, tem que buscar a sensibilidade, tem que buscar ali a resposta do próprio Deus. Não, que Deus não possa se usar de homens, irmãos, mas eu digo a você que você não deve se preocupar que seja desta forma. Você tem que se preocupar que Deus fale contigo. Se ele quer usar um homem, ele vai usar um homem. Se ele quer falar direto contigo, ele vai falar direto contigo. Se ele quer usar a palavra, ele vai usar a palavra. Mas se preocupe em que Deus fale contigo. Se preocupe em ouvir a voz de Deus. E às vezes, irmãos, às vezes as pessoas são teimosas. Às vezes as pessoas estão ali dizendo assim: pastor, eu estou orando, buscando uma resposta. Eu quero que Deus me responda algo. E a gente começa a orar, a interceder, para que Deus faça a obra em relação à pessoa. Mas muitas vezes a resposta não vem, porque Deus já falou aquilo que quer da pessoa, e a pessoa está sendo teimosa, porque não quer transformar a sua vida, porque não quer mudar as suas atitudes, porque não quer mudar os seus pensamentos, não quer mudar a sua forma, né, de se apresentar diante de Deus. E Deus está requerendo isso, porque esta é a primeira resposta que Deus requer de você, porque a resposta dele foi dada. E as pessoas às vezes são teimosas. E Deus já falou, já falou, já falou, já falou, já falou. E a pessoa está lá: ah, Senhor, eu quero a resposta, Senhor, eu quero a resposta, eu quero a resposta. E às vezes a solução para o seu problema é uma transformação que tem que haver, porque através dessa mudança haverá a bênção que você tanto deseja. E Deus já falou. Deus já falou: você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Você tem que se preparar dessa forma, daquela, daquela, daquela outra. E as pessoas estão ali: ah, eu quero a resposta, eu quero a resposta. A resposta foi dada muitas vezes. Irmãos, eu sempre falo, quando alguma coisa não começa a dar muito certo, é bom você se autoavaliar. É bom você se julgar e falar assim: Senhor, será que eu estou fazendo aquilo que verdadeiramente tu queres que eu faça? Será que o jeito que eu estou fazendo é como tu desejas que eu faça? Porque muitas vezes nós somos os grandes impedimentos de Deus para que as coisas dele aconteçam na nossa vida. A grande maioria de vezes, das vezes, irmãos, a grande barreira que Deus encontra somos nós. Porque Satanás não pode, né? Nada pode contra Deus. O homem, por causa das suas atitudes, pode impedir as obras de Deus, por causa da palavra de Deus lançada para o homem, por causa daquilo que Deus escreveu. Então o homem é que impede as bênçãos de Deus de acontecerem na sua vida. É o homem que impede. Que Deus quer fazer. Deus quer fazer. E nós sabemos que Deus tem feito. Irmãos, a gente às vezes começa a divagar nos pensamentos com Deus, né? Porque os nossos pensamentos com Deus, eles não são assim conexos, né? A gente não entra na presença de Deus para falar algo. A gente entra na presença de Deus para conversar, né? E às vezes a nossa conversa, ela divaga para lá. Não que sejam coisas inúteis, mas divagar significa passa por ali, depois vem por aqui, vem por cá, tal. Passa por diversas situações, porque a nossa conversa com Deus nem sempre é um pedido. A nossa conversa com Deus é uma conversa, onde nós apresentamos, oh Senhor, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E numa dessas conversas, Deus me mostrou, irmãos, a obra dele. Deus me mostrou tudo aquilo que ele está fazendo em cada indivíduo, em cada indivíduo nesta igreja. Deus me mostrou a transformação que ele já tem feito nos pensamentos, nos corações. Deus já me mostrou o avanço espiritual da igreja, das vidas que estão aqui na igreja. Deus me mostrou a transformação muito grande que ele tem feito nos obreiros, nos músicos, nos ministros de louvor. Deus tem me mostrado isso. Não que a gente, né, seja melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando no alicerce, Deus está trabalhando na unção, no poder, Deus está trabalhando na maturidade espiritual, porque ele quer ter comunhão plena contigo, né? Eu vou confessar a vocês, até conversando com alguns diáconos, eu falei isso, né? Domingo passado eu falei da alegria que a gente tinha de ver, né, o Ministério de Louvor aqui enchendo esse púlpito. É, mas vocês não sabem, a nossa alegria era uma alegria assim de homem, né? Uma alegria assim, né? De satisfação. Mas ao mesmo tempo, irmãos, a gente olha assim aquele monte, né? Um monte no sentido positivo, né? Bastante pessoas aqui, e ao mesmo tempo a gente olha um, o outro, e o outro, e o outro, e a gente fala, né? Precisa do meu cuidado, esse precisa do meu cuidado, esse precisa do meu cuidado, esse precisa da minha dedicação, esse precisa do meu ensino. Quer dizer, todos precisam, existe uma responsabilidade espiritual muito grande para que haja sempre crescimento espiritual e não que haja um passo errado para que haja o quê? O recuo espiritual. Existe uma responsabilidade gigante, enorme, para que haja sempre o avanço, para que aquilo que começou a ser construído por Deus vá sempre à frente, jamais haja o recuo. Né? E às vezes, né? A gente puxa umas orelhas para lá, umas orelhas para cá. A gente escreve lá umas regrinhas para lá, umas regrinhas para cá. Sempre alertado pelo Espírito Santo de Deus. Sempre direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o que Deus faz, irmãos, quando Deus trabalha, existe profundidade. Existe alicerce. É, não se perde fácil. Não se perde fácil. Eu vou confessar para vocês, essa situação ela é tão forte nessa igreja, ela é tão forte, que o meu receio não é que haja o desvio, não é que a pessoa saia da igreja. O meu receio é que ela, não o receio, a minha preocupação é que ela cresça, é que ela seja usada, é que ela seja cheia do Espírito Santo de Deus, que tenha entendimento daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus quer fazer na vida dela, para que cada vez mais a unção de Deus seja revelada através de cada trabalho, de cada atitude na igreja e fora da igreja. A minha preocupação não é a pessoa se desviar. A minha preocupação é que a pessoa esteja em constante crescimento espiritual, para que sejam muito usados por Deus, para que sejam pessoas de Deus, pessoas que ouvem a voz de Deus, que entendam a voz de Deus e que deixem de lado o seu coração e coloquem no lugar o coração de Deus. Parece um sonho, né? Parece uma brincadeirinha, mas não é. Não é um sonho. Isso existe. Isso é verdade. Isto é realidade. E eu sei que Deus, irmãos amados, só começou o trabalho dele. Eu sei que Deus só começou o trabalho dele. E que você entenda aquilo que o Senhor falou contigo hoje. Que você entenda aquilo que Deus está revelando a você hoje. Que você entenda, irmãos, o que é necessário da sua vida para que as coisas de Deus aconteçam. Porque sempre nós teremos que fazer algo para que as coisas de Deus aconteçam nas nossas vidas. Eu gostaria de ser muito melhor para Deus do que eu sou. Eu gostaria. Estou tentando, estou lutando para tal. E eu, todas as vezes que me alegro, que me lembro melhor e me alegro dos resultados que virão sobre a minha vida, se eu fizer as mudanças na minha vida que Deus está requerendo, aquilo me enche de alegria, traz regozijo, e é o caminho, e é o caminho, e é o caminho. Não culpe Deus, não culpe Deus pelo estágio da sua vida espiritual, porque o grande culpado do estágio da sua vida espiritual é você, qualquer que seja o estágio. Qualquer que seja o estágio da sua vida espiritual, o grande culpado é você. Portanto, que você esteja cada vez mais alegrando o coração de Deus. Que você esteja cada vez mais dando aquilo que Deus está querendo de você, para que você possa ser uma pessoa abençoada por Ele. Ter comunhão com Ele, ouvir a voz dEle e sentir a presença dEle nas suas orações. Eu te recomendo, se eu posso dizer algo em relação àquilo que eu tenho a dizer aqui, eu te recomendo duas coisas que você já está cansado de saber. Primeiro, ler a Bíblia. Ler a Bíblia. E ler a Bíblia. Segundo, orar. Orar. Orar na sua casa. Transformar a sua casa num lugar de oração. No seu quarto, num lugar de oração. A gente fala a casa, mas é o nosso quarto, que é o nosso lugar particular. Que o seu quarto seja um lugar de oração. Um lugar aonde você conversa com Deus e onde Deus responde às suas orações. Tem pessoas que não querem fazer nenhuma coisa nem outra. Será difícil você conquistar as coisas que são de Deus sem conhecê-lo e sem falar com Ele, né? Existe uma palavra que talvez você não tenha identificado a plenitude, o tamanho dela. Quando Deus falou assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. O que significa isso? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. É assim que você vai encontrar. Se você não fizer assim, você não vai encontrar Deus. Não é com 5 minutos de oração, não é com uma oração automática, não é desprezando as coisas que são de Deus, o conhecimento, não é desprezando Deus na sua vida. E nunca se esqueça que de tudo que você tem nesse mundo, Deus é mais importante do que todas elas. Deus é mais importante do que tudo que você tem nesse mundo. Sempre se lembre disso, porque aí você vai ser mais fácil de você orar, aí vai ser mais fácil de você ler a palavra, porque se ela é importante, você faz. Se ele não é importante, você não faz. É assim que é a nossa vida. Eu vou orar por você agora.